Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Peço um pouco de silêncio na sala. Entrando no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 21, 22 e 23, relativas às reuniões dos passados dia 2, 3 e 4 de março. Pergunto se alguém se quer inscrever na fase da discussão. Não havendo, vamos passar à votação. Vamos fazer três votações separadas. Quem vota contra a ata número 21, do dia 2 de março. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a ata número 22, do dia 3 de março. Quem se abstém, também está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a aprovação da ata número 23, de 4 de março. Quem se abstém. Esta ata número.
Porque eu acho que a última ata, a segunda, não foi enviada.
E foi retirada.
Foi retirada.
Foi retirada agora em trabalhos.
Os serviços acabam precisamente de confirmar essa.
Não lembrava que eu perdi, mas.
Vem à próxima reunião.
Sim, certo.
A doutora Susana diz que será agendada para a próxima reunião. Mais alguém neste primeiro ponto quer referir alguma coisa? Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Matérias referentes à audição do Presidente do Conselho de Administração do Novo.
Antes de entrarmos, é só fazer o apelo à Comissão que evitemos reunir nesta sala, porque a acessibilidade não é boa, nomeadamente para o deputado Jorge Falcato.
Transmitiremos a quem direito ao chefe da divisão. A atribuição das salas não está nunca na nossa... Na nossa serviços de disponibilidade, mas transmitiremos com certeza.
A doutora Susana diz que transmitirá superiormente, fazendo nota que não é uma competência nossa a distribuição das salas.
Sim, a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho são as comissões em que o deputado Jorge Falcato funciona, integra. Se elas puderem funcionar nas salas lá de baixo... Escusa de estar.
Segundo ponto da ordem de trabalhos, dizia eu, matérias referentes à audição do Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco e de outras entidades a serem ouvidas. Antes de recordar que temos de forma oral duas propostas, uma do CDS-PP e outra do Partido Comunista Português, de chamarmos esta comissão pelos mesmos motivos, por um lado o Banco de Portugal e por outro lado o Fundo de Resolução, quero-vos dar nota que, conforme tinha referido no término da nossa última reunião, aliás, durante o decorrer da nossa última reunião, eu elaborei as minutas de uma carta a enviar de novo ao Presidente do Novo Banco, conforme tinha ficado combinado entre nós, e também elaborei uma minuta a dar nota do sucedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Essas cartas foram enviadas e a doutora Susana e eu fomos falando, e só ontem é que obtivemos a resposta de um dos membros do Conselho de Administração do Novo Banco, a dar nota que aceitavam a data de dia 29. Eu não escondo, e falo convosco, como falo com a doutora Susana, que achei estranho só vir essa resposta nessa altura, e depois perguntei à doutora Susana, e não veio nada do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, e quis a coincidência, que é o que eu retiro. A resposta só foi positiva ontem, porque o Sr. Presidente da Assembleia da República... em resposta à carta que eu lhe remeti, oficiou a administração do Novo Banco, se a memória não me traiçoa, dizendo que estava preocupado com o facto...
Deve ter aí muito. Não, tenho razão.
O senhor... Presidente da Assembleia da República portanto, fez sentido junto do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, que estava... Exatamente. O seu estado de espírito era de apreensão, pelo facto da Comissão do Trabalho dar nota que o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco ainda não tinha dado sequência às solicitações que nós tínhamos feito. E é curioso que depois desta carta do Sr. Presidente da Assembleia da República foi confirmada a presença no dia 29. Mas não continuam a enviar nenhuma da documentação que nós solicitamos. Julgo que é uma matéria que ficará para ser devidamente referida na reunião da próxima terça-feira às 16 horas. Queria-vos dar nota disto. Retiro que provável... Às 16. Retiro que provavelmente, se o Presidente da Assembleia da República não tivesse sido diligente, e registro isso para que conste em ata, à nossa informação, que provavelmente eles continuavam a não responder. Sem grandes delongas, porque não quero ocupar o tempo todo, estou muito curioso para ver qual a narrativa que o Novo Banco e a sua administração vão usar na terça-feira junto de todos nós. Posto isto, eu pergunto se alguém quer usar da palavra, nomeadamente a parte do CDS-PP e do Partido Comunista Português, mantém as propostas que foram feitas de forma oral, a serem confirmadas essas propostas, teremos de deliberar sobre as mesmas. Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Sim, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. E antes de uma votação formal, gostaria só de manifestar a nossa posição relativamente a estes dois requerimentos. Sem os rejeitar liminarmente, penso que poderá haver algum interesse em podermos ouvir quer o Banco de Portugal ou o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução ou o Banco de Portugal de per si. Na nossa opinião, é no sentido de que deveríamos primeiro ouvir o Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco e, na sequência, se as respostas não forem satisfatórias relativamente ao assunto que motivou estas audições, então esses requerimentos serem votados e aprovados no sentido de obter esclarecimentos adicionais. Até lá, creio que poderá ser, enfim, um pouco precipitado fazê-lo, mas de qualquer maneira, se for esse o entendimento, nós assumiremos as nossas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho já mais duas inscrições. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, por mim, não vejo qualquer obstáculo a que se vote apenas, ou se volte a analisar esta questão, depois da audição do Conselho de Administração do Novo Banco. É óbvio que o requerimento tinha surgido na sequência da discussão da ausência de resposta do Conselho de Administração do Novo Banco, que reiterámos na sequência da audição da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, mas uma vez que está agendada, talvez seja por nós, perfeitamente aceitável que se ouça o Conselho de Administração do Novo Banco e que a partir daí se tomem as providências que entendermos por necessárias na sequência dessa mesma audição, seja o Banco de Portugal, seja o requerimento do PCP do Fundo de Resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para reiterar a posição do PS que já pude manifestar na anterior reunião em que tivemos a ouvir a Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Naturalmente que o PS não se oporá, enfim, aos requerimentos que já foram oralmente apresentados e que poderão ou não vir a ser confirmados. Apenas salientar o seguinte, que o objetivo que preside, ou pelo menos que presidiu, enfim, ao requerimento que o PS fez apresentar, que mereceu o apoio unânime dos deputados aqui representados, diz respeito a uma matéria laboral, e essa matéria laboral tem, obviamente, o pressuposto de dar visibilidade, enfim, pública e de procurarmos escrutinar aquilo que diz respeito a um despedimento coletivo, no sentido de o evitar na medida das nossas competências e de percebermos exatamente o que é que está em causa. Perceber o que é que está em causa implica ouvir a Comissão de Trabalhadores, na nossa opinião, e implica ouvir a administração do banco com toda a documentação, enfim, que ainda não chegou, e esperamos que possa ou chegar, enfim, ou ser apresentada na próxima terça-feira. Enfim, em função dessa documentação e dessa audição, perceber se faz um sentido ouvir mais entidades, acho que seria prudencial, sendo certo também, não temos nenhuma objeção, ouvir outras entidades que se considerem relevantes para auscultar este problema no contexto daquilo que é a decisão laboral e do ambiente laboral dentro do novo banco.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, mantemos o nosso requerimento e gostávamos que fosse votado. O PSD tem sempre o direito protestativo de pedir o seu adiamento, portanto, se o quiser fazer, poderá fazê-lo. O Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco será sempre o primeiro a ser ouvido, porque, até pela informação que já foi dada, será no próximo dia 29 às 16 horas. E, portanto, nós entendemos que se mantém a oportunidade e a importância de ouvir o Fundo de Resolução e, por isso, mantemos o nosso requerimento. Só queria referir que, para nós, e temos vindo a afirmá-lo, é inseparável o problema laboral do problema que foi criado, da solução e da viabilidade deste banco. E, portanto, para nós é sempre difícil separar uma coisa da outra e, por isso, entendemos que é pertinente e se mantém em cima da mesa a oportunidade de ouvir o Fundo de Resolução. Portanto, Sr. Presidente, havendo um pedido putestativo de adiamento da votação, ele é regimental, mas nós gostávamos que se houver condições para isso e estamos disponíveis para que o nosso requerimento seja votado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Nós reiteramos a nossa posição relativamente ao requerimento e, pelos vistos, neste momento, mais o requerimento do Partido Comunista, que insiste em mantê-lo. E nessas circunstâncias, e em concordância com aquilo que dissemos, neste momento nós não temos em condições de aprovar este requerimento. O que não impede, obviamente, que após a audição do Presidente do Conselho de Administração, esta entidade, o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, ou eventualmente outras, possam ser requeridas para vir a esta Comissão. Não nos opomos a isso liminarmente, é questão de, analisando, e esse era, digamos, um propósito inicial do requerimento do Partido Socialista e que foi aprovado por unanimidade, portanto, esgotar esta fase das audições. Evidentemente que já poderia ter sido esgotado no caso de o Presidente do Conselho de Administração ter vindo na mesma data que a Comissão Nacional de Trabalhadores, mas isso não aconteceu, enfim, por vicissitudes várias que aqui já foram referidas, não importa estar a repeti-las. Mas, portanto, perante fazendo a análise dessa participação e, enfim, daquilo que foi que for a audição do Presidente do Conselho de Administração, estaremos em condições de, seja o Fundo de Resolução, seja o Banco de Portugal, como disse, sejam outras entidades, podemos analisar a chamada das mesmas aqui à Comissão. Neste momento, perante aquilo que dissemos anteriormente, não estamos em condições de poder aprovar, enfim, acaba por ser um bocado uma declaração de voto prévia, mas é essa a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, sem querer eternizar esta discussão, e uma vez que está requerido o adiamento da votação do requerimento do Partido Comunista e não havendo da nossa parte qualquer insistência para que seja votada hoje, há, no entanto, aqui algumas coisas que eu gostaria de dizer, até na sequência da intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Foram ditas algumas coisas, eu diria que há duas com que eu concordo, há uma com a qual eu discordo profundamente e há uma omissão. Concordo que o requerimento do Partido Socialista, e por essa mesma razão nós votámos favoravelmente, tinha apenas a ver com a questão laboral e com o escrutinar o que estava a acontecer no novo banco. Discordo profundamente que o fim desse requerimento possa ser, como disse o Sr. Deputado ainda agora, evitar um despedimento coletivo. É óbvio que não é a Assembleia da República que vai evitar um despedimento coletivo a realizar num banco. E tem uma omissão. Qual é a omissão? Naquilo que foi a audição da Comissão Nacional de Trabalhadores do novo banco, na última reunião, a Comissão Nacional de Trabalhadores disse especificamente que teria sido o Banco de Portugal a dar instruções ao Conselho de Administração do novo banco para despedir até 1000 trabalhadores e que teria recebido essa mesma indicação da DGCOM. E, portanto, é óbvio que, quando analisamos esta matéria, temos que analisar neste enquadramento. Será, na nossa opinião, útil, então, ouvir o Conselho de Administração do novo banco e, a partir daí, se o Partido Socialista realmente tiver vontade de saber tudo o que se passa, podemos ter necessidade não só de ouvir o novo banco, mas até de ouvir os membros do Governo responsáveis em relação a esta matéria. E eu não deixo de colocar essa pergunta ao Partido Socialista, esse também está disponível para que os membros do Governo cá venham para que haja uma votação por unanimidade de um requerimento nesse mesmo sentido.
Terminou, Sr. Deputado. Então, Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Sr. Presidente, eu se percebi bem, o PSD, não de forma explícita, mas disse que pediu o adiamento. Por isso, o que nós queríamos propor é que na próxima reunião, no dia 29, às 16 horas, é uma reunião ordinária da Comissão, que seja integrado na ordem de trabalhos a votação do nosso requerimento. Até pode ser depois da audição do Presidente, se assim entenderem. Sim, pode ser logo a seguir.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições, portanto, em síntese, na próxima reunião iremos incluir um ponto na ordem de trabalhos para darmos sequência a esta reflexão após a audição ao Presidente do Conselho de Administração do novo banco. Reunião referente, ou a audição, melhor dizendo, irá realizar-se no próximo dia 29 às 16 horas. Posto isto, estamos em condições de entrar no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Eu propositadamente incluí este ponto de concretização do plano de atividades, porque recordo-me que na nossa última reunião, antes do início do processo de debate do Orçamento de Estado, tinha ficado combinado que logo na reunião a seguir à sua aprovação nós iríamos procurar falar de como iríamos começar a concretizar o plano de atividades. É um pouco nessa base que temos este ponto de ordem de trabalhos. Não sei se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado de algum grupo parlamentar quer intervir, tendo presente todo um conjunto de matérias que constam do nosso plano de atividades. O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sobre a questão do plano de atividades e sobre a sua concretização, presumo que tenha a ver com a calendarização de algumas das iniciativas ou das ações que tinham sido descritas no plano de atividades, apenas chamava ou reforçava o pedido de atenção, atendendo que nós teríamos que o fazer até ao verão, enfim, até junho, julho, não sei exatamente o calendário que temos em cima da mesa, mas a proposta que tínhamos feito de visita à Universidade do Minho e de um dia dedicado ao trabalho que está a ser feito na Escola de Educação relativamente à proteção de menores, enfim, a proposta aliás foi aprovada, mas enfim, se possível reforçar essa possibilidade, não entrei em contradição com nenhuma outra que queiram antecipar, mas gostaríamos muito que essa proposta fosse considerada com maior brevidade.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu não sei se estou bem recordado, mas chegou a haver um grupo para, digamos, juntar as várias propostas que foram feitas, um grupo de trabalho. Eu acho que valia a pena que talvez antes da próxima reunião, meia hora antes da próxima reunião, ou numa outra data, mas antes da próxima reunião, que um grupo que representasse todos os partidos que estão presentes na comissão, não sei se são os coordenadores ou se é outra composição, mas que calendarizasse as atividades que estão previstas e que trouxesse uma proposta concreta de dia, hora, local das atividades que estão previstas e que também decidisse quais são as que, não estando previstas, as que estando previstas não vão realizar-se até ao final desta sessão legislativa, porque também tivemos essa discussão de saber se o plano de atividades dizia respeito à sessão legislativa ou à legislatura. O entendimento é que era da sessão legislativa, mas que se punha tudo o que se pretendia para a legislatura. E, portanto, é manifestamente impossível de agendar tudo o que está no plano de atividades, mas convinha que alguma coisa acontecesse. E para isso, eu acho que nós precisávamos de nos juntar com o calendário à frente e de marcar datas e locais.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, na prática, estamos a falar de 3 meses de trabalhos parlamentares, desta sessão legislativa e depois da restante legislatura. E por isso eu acho que devíamos definir, tínhamos que ser realistas e perceber que atividade é que queremos fazer até finais de julho e perceber que termos é que temos para isto, até porque nós temos grupos de trabalho desta comissão a funcionarem à terça, apesar da reunião ser à quarta e, portanto, participando nós em grupos de trabalho à terça, isso torna difícil...
E à quinta
torna difícil encontrar um dia de articulação que não seja à quarta. Sendo na quarta-feira que é o dia que esta reunião, que esta comissão reúne. À plenária à tarde é complicado, por exemplo, fazermos uma visita a Braga, que implica uma deslocação destas num dia em que há plenária à tarde, não é? Portanto, eu acho que tínhamos que, estou de acordo com esta proposta, de se decidir qual é que seriam as iniciativas prioritárias que tinham sido propostas, porque nós de facto já não temos muito tempo e esta comissão tem os dias, tirando a sexta-feira à tarde, mas a sexta-feira de manhã há plenários, que permite ainda assim, na região... Sim, o problema da segunda-feira é que isso é o dia de contacto com o eleitorado, os grupos parlamentares já têm o dia marcado, acho que com a antecedência necessária, se fosse, por exemplo, para maio, para abril já não tem condições de disponibilidade, mas para maio, se marcássemos em maio uma segunda-feira com antecedência, da parte do PCP, temos disponibilidade para ver essa questão. Portanto, era só isto. Depois tinha outra questão, mas coloco no outro ponto.
Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar o contributo do Grupo Parlamentar do PSD para esta questão. Primeiro, concordar em grande parte com a proposta que considero de muito bom senso que o Sr. Deputado Jassueira apresentou, que acho que é reunir os coordenadores ou quem cada grupo parlamentar assim entender, tentarmos encontrar uma calendarização de bom senso até ao final de junho, não é? Porque é o que temos, não é? Depois julho já é um mês em que estamos com tudo em cima para fechar a sessão legislativa e torna-se complicado. São muitas, efetivamente, as visitas, e o Sr. Deputado do Partido Socialista sugeriu a visita parlamentar a Braga, ao Distrito de Braga. Nós podíamos, temos aqui também outras propostas, o PCP tem as suas propostas, todos têm o CDS e o Bloco de Esquerda, portanto temos que encontrar aqui um bom senso numa alternância e num equilíbrio, porque ao fim e ao cabo todos estes temas são temas que dizem respeito à Comissão e que nos são caros a todos. Nenhum é melhor que o outro, nem outro é pior que o outro, dizem-nos respeito a todos. Por isso, Sr. Presidente, concordo com a metodologia apresentada ou proposta pelo Sr. Deputado José Soeiro. Sei bem? E o nome é que eu sou às vezes assim um bocado que os nomes troco. Portanto, não me oponho, estou completamente de acordo, digo o coordenador ou alguém indicado pelo grupo parlamentar.
Então, não havendo mais inscrições, deixo ao vosso livre arbítrio organizarem-se.
Isso mesmo.
Organizem-se.
E procurarem fazerem uma proposta.
Mas quem é que está no grupo de trabalho?
Não há um grupo de trabalho.
Não seria uma reunião dos coordenadores.
Coordenadores.
Houve um grupo de trabalho, é verdade.
Portanto, faz sentido é reunirem eles. Para mim é o coordenador, também é o coordenador.
Sim, para nós de casa também.
Para vocês também é, não é?
A Isabel está nas audições.
Então a senhora deputada Maria Mercedes Borges vai tentar pôr cobro ao livre-arbítrio. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tentando esse objetivo, mas atendendo.
Que é bem-vindo esse objetivo.
Mas vou tentar outro, pode ser que chegue lá.
Então, em período pascal, tudo é bem-vindo.
Reunião de coordenadores ou seu representante, para salvaguardar aqui alguma impossibilidade, quarta-feira, às 10 da manhã, visto que às 11 se reúne a comissão.
Essa era uma proposta que eu tinha no último ponto, que era fazermos a reunião da comissão a seguir à audição.
Certo. Faz todo sentido.
De terça-feira.
E a audição começa às?
16.
Às 15.
Há matérias que nós temos que abordar nas próximas reuniões. Era uma das questões que eu queria colocar. Nós tínhamos ficado a ver o processo da especialidade da criação do Observatório da Criança. Cada grupo parlamentar tinha ficado a enviar a entidades que tinham que ser ouvidas até final de fevereiro. Ninguém o fez. Nós também não o fizemos e temos algumas que queremos sugerir. Há processos de tramitação de especialidade que temos que ver pontos de situação. Este é um deles. E, portanto, eu acho que nem invalidava a reunião. Terça-feira, a começar às 16h, não vai acabar cedo, de manter a reunião na quarta. A nós dava-nos jeito, porque há matérias que provavelmente vamos ter que discutir, mas se causar perturbação aos outros grupos de Parlamento, faça na terça-feira. Mas nós achamos que era importante manter a reunião de quarta, porque há questões que temos que ver, não é?
Alguém se quer pronunciar também sobre esta matéria, já que estamos a antecipar o último ponto para este?
Enfim, não temos nenhuma objeção em específica, nenhuma das soluções apresentadas. Portanto, é o que der um pouco mais jeito aos grupos parlamentares. Da nossa parte, teremos que cá estar na terça-feira para a reunião que fará a audição ao Conselho de Administração do Novo Banco. Podemos tentar uma ordem de trabalhos subsequente a essa reunião e, se eventualmente não a conseguimos cumprir, agendar uma reunião para a quarta de manhã. E decidimos no momento, pode ser uma solução de consenso, enfim, entre as várias opções.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu penso que, havendo a audição já marcada para terça-feira, fará sentido, e até havendo a votação de eventuais audições de outras pessoas, faz sentido que se agende a reunião para terça-feira e, desse modo, se completa aí a reunião ordinária. Compreendendo que possa haver alguns pontos que tenham que ser tratados nessa reunião e que sejam sugeridos pelos grupos parlamentares, mas isso é condução da Presidência e daquilo que é a formação de uma ordem de trabalhos dessa mesma reunião, que seja adequada ao tempo que temos. Agora, com toda a franqueza, fazermos audição, reunião ordinária na terça, porque foi, aliás, aquilo que se acabou de combinar, e outra reunião ordinária na quarta, nesta altura não me parece razoável.
Isso, eu ia propor essa solução, que era, exatamente, para o grupo de atividades. Às 15 atividades, às 16 audição e às 18 e qualquer coisa.
Muito obrigado, vamos então... Vamos entrar no quarto ponto da ordem de trabalhos, ponto de situação das petições pendentes. Eu peço o vosso silêncio, até porque algumas senhoras e senhores deputados me chamaram a atenção que querem usar o tempo pascal de forma mais rápida e, portanto, quanto mais depressa terminar os nossos trabalhos, mais poderão concretizar essa intenção. Petições pendentes. Como se recordam, nós assumimos perante o Sr. Presidente da Assembleia da República, numa reunião na terceira semana de dezembro, que a 10ª Comissão Parlamentar Especializada, no final do mês de janeiro, iria ter em dia todas as petições. Já fizemos esta abordagem algumas vezes e, portanto, faria todo o sentido que incluíssemos este ponto na nossa ordem de trabalhos. Quem ainda tem petições pendentes, eu rogo o pedido de procurarem acelerar a sua apresentação para darmos nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República que esta comissão tem o trabalho de casa todo feito e tem tudo em dia. Para além disso, eu cumprimento a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que nos trouxe o relatório final da petição número 9/13, mas antes de passar a palavra, temos a Sra. Deputada Maria Mercedes Bosco, que pediu a palavra. Pediu a palavra? Tem a palavra a Sra.
Deputada. Muito obrigada pela sua gentileza, Sr. Presidente. Apenas para assumir aqui, perante a Comissão, o ponto de situação das petições pendentes do grupo, e atribuídas ao Grupo Parlamentar do PSD. Fora de tempo, temos duas petições, uma petição atribuída à Sra. Deputada Sandra Pereira, mas que está praticamente pronta, está concluída, será enviada para agendamento na próxima reunião. E fechamos o assunto, está praticamente concluída. A outra questão tem a ver com uma petição atribuída que tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, que não pode ser dada como concluída porque falta documentação e falta informação. Se desejarem que se conclua mesmo sem informação, assim faremos, está pronto, é fechar. Se não, sendo pertinente e útil, como consideramos, aguardar mais um pouco no sentido de vir a resposta, achamos que devia de seguir esse caminho. Mas estou completamente aberta na programação e no conteúdo do trabalho que está feito, dar como boa nota esta nossa posição. Relativamente à petição da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que hoje vem aqui apresentar como coordenadora deste grupo, e peço imensa desculpa a todos os colegas e todos os colegas, mas acho que é perante as pessoas que nós devemos falar e não depois. Eu queria aqui saudar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que se ausentou em serviço parlamentar a Bruxelas, onde se encontrava, e que teve que, para cumprir e apresentar dentro do prazo esta petição, que dar a volta a meia Europa. Paris, Bruxelas, Amsterdão e depois Zurique. Portanto, para chegar cá, mas foi para chegar a horas de poder estar presente e apresentar também o seu trabalho, bem como todos os outros deputadas e deputados que integravam a comitiva, não era? Mais deputados. Portanto, eu acho que isto é importante e neste contexto difícil eu sei que lhe custou sair do aeroporto e vir para aqui, pese embora tudo o que se viveu naquela cidade e que todos nós lamentamos. Está dentro do prazo e a partir de agora teremos sempre tudo dentro do prazo, se possível, pese embora as outras são transitadas e tenham algumas questões pendentes. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado. Antes de a Sra. Deputada apresentar, pediu a palavra, Sr. Deputado.
Só um ponto de situação relativamente às petições. Pelo lado do PS, nós entregaremos a tempo da próxima comissão as petições 145, 265, 271 e 302, quatro que temos neste momento em nossas mãos, e entregaremos, é apenas dar nota que estamos a terminá-las e que enviaremos a tempo da próxima comissão.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada para fazer a apresentação do seu relatório final e cumprimento, não sabia dessa sua diligência em momentos tão complexos, cumprimento pelo menos ter chegado sem salva à reunião da nossa comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pelas palavras, e dizer que de facto houve aqui a preocupação de apresentar dentro, portanto, antes da próxima reunião, sendo que o prazo termina dia 27 e nós, portanto, não teríamos outra reunião, e foi de facto foi possível conseguir estar aqui para apresentar a petição. E, portanto, apresento então o relatório da petição 9/13, primeira, que tem como primeira peticionária Ana Karina Branco da Silva Pereira e que tem como designação licença parental de 6 meses, exclusiva da mãe, pela saúde dos nossos bebés. O presente relatório está dividido em 5 partes, sendo que, como os senhores deputados podem verificar, uma primeira parte se refere a uma nota prévia em que se menciona que a petição, pese embora tenha como primeira subscritora Ana Karina Branco da Silva Pereira, é uma petição em nome coletivo e à data de entrada na Assembleia da República já tinha 6.740 assinaturas. E também de referir que tem agora um número bastante superior, uma vez que a petição se encontra online. A petição foi endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Pública, tendo sido despachada a 17 de dezembro de 2015 a esta Comissão, com vista à sua tramitação e tendo posteriormente, em reunião desta Comissão, sido eu própria designada como relatora da mesma. Foi efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar e verificou-se que não existem petições idênticas ou conexas pendentes ou em comissão, pendentes em comissão ou propostas para apreciação em plenário. Quanto ao objeto da presente petição, ele é bastante objetivo e refere que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a amamentação deve ser exclusiva até aos 6 meses de idade e ainda que todas as mães que regressam ao trabalho aos 4 ou 5 meses deparam-se com enorme dificuldade em conciliar o trabalho com a amamentação exclusiva. Isto leva a que, na sua grande maioria, introduzam outros alimentos precocemente, abandonando muitas vezes a amamentação. Para que isso não aconteça e Portugal possa ocupar um lugar cimeiro no que diz respeito à amamentação, é fundamental, segundo as peticionárias, que a licença de maternidade seja alargada para os 6 meses em vez dos atuais 4 meses. Relativamente à análise da petição, designadamente os requisitos formais, importa salientar que cumpre todos os requisitos previstos na lei e por isso mesmo é que também a mesma foi admitida em votação nesta comissão. É referido novamente aqui na análise da petição, à apreciação da petição, onde vem mais uma vez salientado qual é o seu objeto e de referir que, sendo que esta petição, dado o número de subscritores, foi efetuada a seguinte diligência, que é, porque é obrigatório e decorre da lei, a audição das peticionárias. E foi ouvida em audição realizada em 11 de fevereiro de 2016, foi recebida Ana Karina Branco da Silva Pereira, portanto a primeira peticionária, bem como estiveram presentes e acompanharam a primeira subscritora, doutora Graça Gonçalves, Ana Lúcia Turjal, Jacqueline de Montaigne e ainda Vera Ramos, Emma Rodrigues, Elsa Tomé, Elizabeth Firmo, Tiago Cara Nova e Micael Pacheco. Estes últimos são pais que vinham acompanhados até alguns de bebés e que fizeram questão de acompanhar e até de dar alguns dos seus testemunhos. Importa também referir que esta audiência foi gravada e, sendo possível, a sua consulta, e também em todo o processo desta petição estão alguns documentos que foram juntas pela peticionária referentes a esta matéria, que foram juntos posteriormente à entrada da petição. No decurso desta audiência foram, de certa forma, reforçados aquilo que são os argumentos das peticionárias para esta alteração legislativa que pretendem que se realize. Foram juntos também os documentos, como referi, e foram também foi possível ouvir alguns testemunhos de algumas mães que sentem precisamente essas dificuldades de conciliação entre a vida pessoal e o trabalho. E, portanto, de dizer que estas matérias constam todas do relatório da audiência para o qual se remete e que faz parte integrante da presente petição e, por isso, se encontra anexa. Quanto à opinião, à minha opinião, portanto, vem referido que não no relatório entendo que não devo fazer qualquer juízo de valor sobre a petição formulada pelos peticionários, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado e de cada grupo parlamentar. Relativamente às conclusões, uma primeira conclusão refere-se aos requisitos formais e, como já referi anteriormente, não há qualquer, portanto, cumpre todos os requisitos legais. Pelo facto de conter mais de 1000 assinaturas, esta petição foi publicada na íntegra em Diário da República e, por ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deve ser apreciada em plenário conforme o disposto na alineada número 1 do artigo 24. Pelo que, fim da apreciação da petição e uma vez aprovado o relatório final, deverá o mesmo ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 17º, número 8, da lei respectiva. E concluídas as referidas diligências, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. Aqui está o peticionário, deve ser aos peticionários, através do primeiro subscritor, nos termos do artigo 8 da Lei de Exercício do Direito da Petição e arquivada a presente petição. Tenho concluído a apresentação e muito obrigada aos senhores deputados pela atenção dispensada.
Muito obrigado, senhora deputada. Cumprimento-a pela apresentação e pela feitura deste relatório e pergunto se alguém se quer inscrever. O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Apenas porque normalmente nestas apresentações o silêncio é um pouco injusto para quem tem tanto trabalho a fazer, enfim, a redação da petição e a forma como a apresentou e as condições em que a veio apresentar, e por isso apenas para cumprimentar pelo trabalho feito e agradecer a sua exposição.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas no mesmo sentido, para saudar a deputada relatora pelo trabalho realizado e pelo esforço que teve que ter para que está presente nesta reunião.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este relatório. Entramos no quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, designação de representante da Assembleia da República para o mecanismo de monitorização e implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Antes de passar a palavra às senhoras e senhores deputados, fazendo aqui um ponto de situação sobre esta matéria, dizendo-vos, eu pedi um pouco de silêncio na sala, por favor. Em outubro de 2013 foi designada a deputada Maria Conceição Pereira, do PSD. Pela parte do complementar do PS foi apresentada a candidatura da deputada Idália Salvador Serrão. Foi respeitada a regra da maioria, pelo que não se chegou a realizar uma votação formal. Posto isto, temos que decidir sobre a matéria. Não sei se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim. Eu não sei se o objetivo, enfim, neste ponto passa por discutirmos algum método relativamente à possibilidade de...
É uma matéria que está pendente e que tínhamos que...
Mas não existe, obviamente, um método para a designação deste representante da Comissão, é isso? É esse o pressuposto?
Da Assembleia da República?
Da Assembleia, enfim...
Dada a matéria e competência da Comissão, a Assembleia da República terá de ser representada por um deputado membro da Comissão.
Bem, enfim, eu não tinha tido a oportunidade de discutir esta matéria com o grupo do PS, não sei se haverá, enfim, interesse ou disponibilidade de outros grupos, mas, enfim, nesse cenário não sei se é possível só podermos, não digo estar-se a adiar necessariamente isto para outra reunião, mas só expor esta matéria ao grupo do PS e aos deputados e ver, enfim, se dentro das áreas de interesse alguém, enfim, gostaria de se propor e apresentar esse trabalho aqui à Comissão e aos restantes partidos, pressupondo que possa ser também um método de consenso, caso haja outros deputados que queiram dar esse contributo, em linha com o facto de ter sido a Idália Serrão, deputada do Partido Socialista, que estava nesta representação segundo...
Não, ao contrário. Foi candidata.
Então, eu peço desculpa. Não sei, atenção. Terminou, temos uma inscrição e acho que essa inscrição vai ajudar-nos a perceber ainda melhor esta matéria. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tenho essa veleidade. Obrigada. Vou dar o meu contributo. Na passada...
Eu peço é que não existam conversas laterais, senão daqui a bocado não conseguimos ouvir uns aos outros.
Na nomeação da deputada Conceição Pereira, ocorreu porque houve um critério, que é aquele que em princípio estava definido, que competia ao grupo parlamentar com o maior número de votos que na Assembleia, aqui na Comissão. Foi isso, porque ambos os currículos eram altamente relevantes e não quisemos de forma alguma pôr em confronto uma deputada com outra, o currículo de uma com outra. Não foi isso que esteve em causa, não foi isso que ocorreu, não foi. Ambas estavam em condições de representar a Assembleia, foi decidido, porque era o critério que estava. Como há um critério para distribuir, há também critérios, eu penso que é isso que eu gostava de saber, se persiste o critério de indicar um representante do grupo parlamentar mais representativo, portanto, mais votado na Assembleia da República. Se for esse, é esse, se não for esse, é outro, tem é que haver um critério, que é para nós. Nós estamos em condições de indicar um nome como tal, porque já vínhamos preparados do que ocorreu anteriormente e já sabíamos um pouco a história. Mas compreendemos que o grupo parlamentar do PS queira analisar e acho que todos nós temos
saber qual é o critério que vai ser utilizado. E o critério pode não ser, olha, eu confesso que não houve nenhuma reunião sobre esta matéria e a deputada Conceição Pereira durante todo o tempo não foi a lado nenhum. Portanto, nem vamos sequer estar aqui por uma questão muito relevante, porque a relevância, deixem-me dizer, só se for a partir de agora que esta convocatória, isto tem a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Ou com um comitê qualquer, não é? Possa vir a ocorrer, porque nunca ocorreu nenhuma reunião, nunca houve nada, portanto, isto tem a ver com a ONU, tem a ver com uma convocatória que vem da ONU, e ou para haver uma coisa qualquer.
Já terminou, Sra. Deputada?
Eu sugeria que ponderássemos melhor esta matéria e houvesse um critério, claro, se o Sr. Presidente já o tiver, tanto melhor.
É um critério que ainda, que eu estava aqui a falar com a doutora Susana, que não temos ainda propriamente uma conclusão definitiva. Mas se, como diz a senhora deputada Maria Mercedes Borges, se a anterior deputada Conceição Pereira nunca foi a lado nenhum porque nunca se realizou reunião, temos o azar de para a semana já uma reunião, dia 29 e 30 de março. Não sei. Eu acompanho ali o deputado António Carlos Monteiro, são coincidências. Se ele andou 2 anos e tal, não houve reuniões, mas para a semana há uma reunião. 29 e 30 de março. De maneira que ou decidimos alguma coisa e tentamos que ela vá lá alguém, ou então podemos, pura e simplesmente, dar sequência à ausência de participação portuguesa. Confesso que não tenho aqui nenhuma proposta barra solução milagrosa para resolvermos isto. O Sr. Deputado Tiago.
Ora bem, também não tenho a expectativa de encontrar essa solução, mas no contexto até de algum consenso que tem perpassado nos vários pontos desta reunião, e atendendo a essa curiosa coincidência da próxima semana, o que eu sugeria era que pudéssemos, até ao final deste dia, não sei, até ao final do dia 2, tentarmos avaliar as opções que possam estar dentro de cada grupo, se for o caso, e enviarmos essa proposta e tomarmos uma opção em função disso. Não estou a ver grandes alternativas. Agora não estou em condições de... Eu agora não estou em condições de apresentar um nome que me compreendem. Não é? Não sabia, desconhecia... Sim, exatamente.
Sr. Presidente, não tendo eu um histórico, eu pergunto só, em 2009 como é que foi? Quem é que indicou? Foi o Partido Socialista ou foi o PSD?
Sr. Presidente, só para aumentar a confusão, admito que o critério da representatividade dos partidos seja um critério válido, não está em causa isso. Também não será surpresa se disser que o deputado Jorge Falcato também estaria naturalmente disponível para acompanhar estas matérias, pelas razões que são evidentes. Se quiser considerar essa proposta, não tenho dúvida de que ele o faria com maior interesse, mas eu sei que isto alimenta ainda mais a confusão. Em todo caso, teria que o dizer e deixar à consideração da Comissão.
Que foi certeiro, contribuiu mais para a confusão. Não há que esconder. Posto isto, querem decidir isto só depois de 29? Não havendo nenhuma proposta em concreto, há uma coisa que eu vos garanto, eu não estou interessado em ir. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu não quero deixar... Eu própria, no início da minha intervenção, disse que estava em condições de anunciar um nome. Contudo, sem um critério, eu acho que não devo estar a indicar o nome de um colega para saber... Para quê? Para nada? Nós temos de ter um critério, temos de saber qual é a regra do jogo, para depois indicarmos. Eu, neste momento, estou em condições para indicar uma colega. Agora, não o faço sem saber quais são as regras do jogo, Sr. Presidente. Pese embora respeito muito a apresentação do nome, mas também não pode ser esse o critério, não é? Lógico. Se o quiserem considerar, como maioria, podem considerá-lo, não é? Não ponho isso em causa.
Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, se me permite, e não sendo se calhar muito... Enfim, se calhar é uma forma muito ortodoxa de resolver a questão, mas não estou a ver grande forma de sairmos com uma solução prática daqui, porque neste momento existe a possibilidade de indicação de um nome, mas que depende de um critério, existe um nome que acabou de ser avançado e que tem um longo historial também de ativismo nestas áreas que estamos aqui a falar, enfim, e eu próprio ainda gostaria de ter eu próprio uma conversa com o meu grupo sobre esta matéria e, portanto, não sendo se calhar uma solução muito ortodoxa, não sei se poderíamos ter até amanhã para depositar nos coordenadores a solução, nem que seja por e-mail ou telefone, enfim, não é assim tão complexo, não somos assim tantos, e que permite indicar até amanhã um nome a tempo de dia 29.
Não seria a primeira vez que isso...
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não seria a primeira vez que isso acontece. Podemos fazer um intervalo de 15 minutos, é uma proposta, a ver se conseguimos chegar a alguma solução.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu não sugiro um intervalo, eu sugiro que continuemos a ordem de trabalhos e deixe este ponto para o fim e que voltemos a esse ponto no fim da ordem de trabalhos. Acho que é tempo suficiente para resolver esta questão.
Então, seguimos esta, concordando com o deputado António Carlos Monteiro, seguimos a ordem de trabalhos. Então, pronto.
É que não.
Então, eu peço silêncio ou querem mesmo fazer o intervalo?
Se me permite, eu relembro também que neste momento não está o PCP representado nesta comissão e, portanto...
Tudo isto caminha a passos largos para não se decidir nada. Só que ninguém quer assumir que não se decide nada.
O meu telefone resolve os problemas do PS, para já.
Em que é que ficamos? Então continuamos a ordem de trabalhos, já que vocês estão a falar para o lado e vão ver que vamos acabar a reunião rápido e vão ter condições depois de decidirem sobre essa matéria. Sexto ponto, proposta de cartão verde relativa à responsabilidade social das empresas na União Europeia. Temos um pedido da Comissão dos Assuntos Europeus Europeia até ao dia 30 de março. Compete ao PSD indicar um deputado relator. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Senhor Deputado, como temos o trabalho de casa feito, indica a deputada Carla Barros.
Carla Barros.
E, se me permite, indicava também, porque ficámos de o fazer, o projeto de lei número 133 do Bloco de Esquerda, ficámos de indicar o relator, é o Sr. Deputado Álvaro Pereira. E para o projeto 138, também do Bloco de Esquerda, indicamos a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela prontidão. Dos critérios?
Não.
Não?
Aqui, aqui serão todos os partidos dos PSD e PS.
Como?
Todos os partidos maioritários.
Até só o lugar para esta comissão.
Pois, para esta.
Pois é.
Terá que ser coordenado com a comissão da Câmara. Pois eu não sei, Sr. Presidente.
Pois.
Mas a comissão de economia ainda não
existe. Exatamente. Um de um lado e outro.
Sim.
E quem é o comitê que decide este critério? Eu não vou dizer que é o mesmo do outro. Então, Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, aceita esta sugestão. A Sra. Deputada, enquanto coordenadora desta comissão pelo PSD, o Sr. Deputado, enquanto coordenador pelo PS, entenderem-se com os coordenadores da Comissão de Economia? Pode ser, Sr. Muito obrigado. Então, temos aqui uma outra questão, o oitavo ponto, outros assuntos. Eu só tinha a questão da reunião ordinária da próxima semana, que já ficou resolvido. Vamos fazer a interrupção dos trabalhos por 10 minutos para descalçarmos, permitam-me uma expressão, a bota relativa ao quinto ponto do critério a definir para a escolha de uma pessoa para ir à reunião dia 29 e dia 30. Os nossos trabalhos estão interrompidos por 10 minutos, portanto, daqui a 10 minutos espero-vos aqui dentro.